Sejam bem-vindos ao Sem Firula.
Do Campeonato Brasileiro. Aí Paulo Isidoro, a chance do Cruzeiro, botou na frente o cruzamento, olha o gol! Gol! Ele de novo, Alex Alves! Show de capoeira para você, amigo assinante em todo o Brasil, Alex Alves! A mesma jogada, só que pela esquerda, aos 14 minutos. Oportunismo do Alex Alves, número 11, levantou de novo a torcida cruzeirense no Mineirão. Alex Alves. No...
Boa noite, não firuleiros, boa noite, centralinos. Estamos começando a 14ª edição do podcast Sem Firulas. Eu sou o Rafael Cap e o gol de abertura do programa de hoje foi assinalado pelo Alex Alves no dia 2 de outubro de 99, Cruzeiro 3, Galo 0, pelo Brasileirão do mesmo ano. E para abrir aqui o programa hoje, eu queria dar boa noite para o Vidiz. O que você tem para falar sobre esse gol para a gente, Vidiz?
Boa noite, Rafael Cap. Bom dia, centralinos. Boa tarde, firuleiros. Bom, eu estou vendo agora que foi dia 2 de outubro, um grande dia na história da humanidade. Estreia do Morumbi, meu aniversário. E, bom, o que eu tenho para falar desse gol é que pouca gente sabe, acho que nem o Dorf, que escolheu o gol, sabe. Mas aquela frase do Dada Maravilha foi inspirada por esse gol. Não existe gol feio, o feio é não fazer gol.
Exatamente, Vidiz. Maravilha, o Dorf escolheu um gol aqui de um autor desconhecido até, é meio estranho esse tipo de coisa, mas tudo bem. E eu queria passar a vez pro companheiro Fábio Felitti. Boa noite, Felitti.
Boa noite, amigos. É, tá aí mais um gol do Alex Alves, que me fez recordar um dos primeiros jogos que eu fui no Velho Palestra, que o Alex Alves fez dois gols num Palmeiras 2, Guarani 1. E comemorou do seu jeito tradicional. Eu acho que ele ainda não dava capoeira, girava, não baixava o giraia nele lá, mas ele ficou muito feliz com o gol. E eu passo a bola aqui pro Guilherme Dorf, que vai escolher o porquê deste gol abrir o programa de hoje.
Boa noite, Guilherme.
Muito boa noite, Rafael Cap, companheiros da mesa. É um grande prazer ouvir esse gol, só para te corrigir, ele não é de autoria desconhecida. O narrador... é que a gente não teve acesso a quem que narrou esse gol. É, na verdade, a escolha desse gol, antes de falar do gol, aliás, eu vou comentar que ele foi marcado num Galo e Cruzeiro, no Clássico, e esse jogo se repetiu, esse era no meio do Campeonato Brasileiro, e esse jogo se repetiu nas quartas de finais do Campeonato Brasileiro, com o resultado inverso, o Atlético Mineiro passou. Mas a gente escolheu esse gol porque foi uma maneira de muita gente na internet, na nossa página e em páginas parceiras, gostam de postar foto do Alex Alves, relembrar a carreira dele. Ele era um jogador muito que as pessoas gostavam, ele tinha esse jeito de comemorar que o Fede falou, o jeito de jogar diferente, e foi muito marcante, chocante para todos quando ele veio a falecer em 2012. Ele veio a falecer com uma... Ele tinha uma suspeita de... É uma doença bem difícil de falar aqui, mas enfim, ele tinha uma suspeita de leucemia. Mas o que acabou acontecendo foi que tentaram transferir a medula óssea dele e ele teve uma falência múltipla dos órgãos. Então ele sofria dessa doença e acabou falecendo precocemente aos 37 anos. E isso tem um pouco a ver com o nosso convidado de hoje. Talvez tenha sido uma associação meio infeliz da nossa parte, mas a gente... Escanteio curto pra gente. Mas no Sem Firulas Indica, o Cap vai explicar o porquê que esse gol tem a ver com o nosso convidado de hoje.
Sem Firulas Indica. Bom, o Sem Firulas Indica dessa semana traz pra gente o Frederico Miranda, do Doentes por Futebol. Doentes por Futebol hoje é um site, uma fanpage, um Instagram, e já alcançou aí uma marca de mais de 1 milhão de seguidores, juntando todas as mídias. Tem mais de 70 autores no site, pessoal que escreve pra eles, com eles. E vários deles também têm seus blogs por fora, então é uma coisa bem bacana, assim, uma situação bem legal que eles criaram. E eu queria aqui dar boa noite, dar um olá pro Frederico. Fala aí, Frederico, tudo bem?
Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, eu agradeço muito o convite. E eu me segurei para não rir, porque dessa associação do doente com a doença do Alex Alves, né? Eu tomei um susto quando vocês mandaram a pauta para mim e tal. Eu queria até me explicar melhor depois aí no decorrer do programa. sobre a nossa doença, né?
Não morreu ninguém ainda não, né, Frederico?
Então, a nossa doença eu espero que não mate ninguém, né? É isso que eu queria deixar bem claro.
Acho que todo mundo sofre dela, né?
É a ideia do... Porque assim, eu tô até já me antecipando, o site veio depois da comunidade no Orkut, e a comunidade já chamava doente por futebol. Então assim, a doença já é antiga.
Bacana, e azar de quem não sofre dessa doença, né, não é verdade?
Ah, com certeza.
E, bom, bacana, Frederico, obrigado aí por participar aqui hoje com a gente. Então, de cara, eu queria abrir perguntando para você, como vocês têm aí mais de 70 autores, é muita gente que escreve, como é que vocês conseguem manter uma linha editorial e um conteúdo tão bom com tanta gente escrevendo? Vocês têm alguma orientação ou é livre para a pessoa falar sobre o que ela quiser, da forma que ela quiser?
Cara, então, como a gente, infelizmente, ainda não consegue pagar o pessoal, a gente dá praticamente total liberdade para eles escreverem. A única direção assim, que a gente dá mais é tentar que o conteúdo seja opinativo. Porque, assim, opinião fica difícil de você ter alguém que concorra com ela, entendeu? Sim. O máximo que você vai ter gente que concorda ou discorda, que aponte pontos discordantes e tal. A gente criou o site... para ter voz, para dar voz pro pessoal. E a gente não quer concorrer com ninguém, a gente não quer concorrer com Trivela, com outros sites gigantescos como o Globoesporte.com, sites mais informativos. Então a única direção maior que a gente dá é essa. É que eu dê sua opinião, cara. Desde que não seja algo ofensivo, né, que propague ódio, a gente está liberando pro pessoal se expressar.
Boa noite, Fred, aqui é o André. Acho que é um prazer imenso ter o Doentes pro Futebol aqui no Sem Firulas. É um site que eu sempre admirei e quanto mais você conhece, mais fascinante ele fica, né? Pela quantidade de textos, pelo número de temas abordados. Mostra como o futebol é de fato infinito, né? E, bom, eu queria saber se a ideia sempre foi abrir para a galera escrever... Ou se no começo era só para os fundadores ali e o negócio foi evoluindo?
Então, cara, porque assim, a ideia foi do Felipe Garcia, que ele é o membro fundador, a ideia partiu dele. Porque a gente já se conhecia do Orkut, era o fórum lá que a gente trocava ideia. Basicamente o que a gente faz ainda hoje é o que a galera fazia no Orkut, criava tópicos, analisava jogador, fazia piada... E aí o Felipe, eu não lembro exatamente que altura do ano de 2012, mas eu lembro que ele criou um tópico e começou a falar, pessoal, vamos transpor isso para o Facebook, as fanpages estão crescendo e tal, dá para a gente fazer uma fanpage legal e mostrar o doente para o mundo e tal. Aí partiu basicamente disso, ele encabeçou e começou a chamar o pessoal do Orkut, da comunidade. Só que assim, a comunidade era gigantesca, mas pouca gente se animou propriamente a participar. Então acabou que começou a chamar a gente de fora, a gente começou a chamar amigos e tal, e aí o projeto foi crescendo.
Fred, muito boa tarde, quem tá falando é o Guilherme. Eu adiciono algumas coisas nas palavras do André. Eu lembro que quando a gente começou o Sem Firulas, que a ideia inicialmente era só a gente referenciar outros sites, a gente foi buscar parceiros e eu lembro muito bem de ter entrado no Doentes por Futebol ter me impressionado como... Vocês já eram estruturados, vocês já pareciam preparados realmente para receber essa quantidade de visitantes que vocês têm hoje. E por isso que eu fico mais feliz ainda quando vocês divulgam assim, alguma coisa nossa do Sem Firulas. É um grande orgulho, porque a gente olha para vocês de fato para cima. Assim, a gente olha com... quando a gente olha para vocês, a gente fica pensando, pô... Pelo tamanho que vocês têm, vocês não teriam a obrigação de compartilhar uma coisa na nossa página. E a gente se sente muito honrado porque a gente sente que nosso conteúdo está sendo valorizado. Mas voltando um pouco, dando um passo para trás, como vocês transformaram isso que você estava falando de um grupo de amigos escrevendo de maneira mais ou menos desordenada para um produto, entre aspas, né, tão bem feito, tão preparado para... Tão negócio assim, né, tão preparado para receber patrocínio, com kit de mídia, enfim...
Eu vou te falar a verdade, assim, eu segurei o riso para não gargalhar durante a sua pergunta, porque ainda é de forma bastante bagunçada, entendeu? Só que assim, cara, a gente, eu fico meio intimidado para falar assim, mas é que a gente é bom, Porque assim, a gente toca o site ainda de maneira paralela. O Felipe é publicitário, tem emprego dele, eu sou servidor público, tem outro servidor público, tem estudante na direção. Então assim, a gente toca quando a gente pode e da melhor maneira que a gente consegue. Mas eu acho que rende bastante porque a gente ama o que a gente faz, em primeiro lugar. E aí a gente dá o melhor, entendeu? Mas é bem bagunçado ainda o site. A gente precisou começar a organizar, formalizar, transformar a empresa, porque começou a crescer demais, a gente começou a receber muita proposta. Eu lembro que a gente sentou para formalizar de vez, assim, quando a Adidas procurou a gente durante a Copa do Mundo passada. E aí a gente tá dando muita cabeçada ainda, mas a gente está insistindo porque a gente gosta disso, entendeu?
Teve alguma concessão que você precisou fazer, por exemplo? Isso é uma coisa que a gente sempre se preocupa muito também, né? De repente, quando uma marca vai atrás de vocês, vocês pensam e dão essa orientação para os leitores, para os escritores, de alguma maneira, sei lá, escrever de maneira mais branda, não atacar alguém? Existe isso ou não?
Olha, eu já senti assim, tentado a fazer isso, mas eu me seguro, porque a gente não quer perder a autenticidade, entendeu, cara? Então assim, não é porque a gente fez anúncio para Adidas que a gente não vai descer o cacete nele se precisar, entendeu? E eu não quero ter que cercear ninguém, não nesse sentido. Eu já tive que cercear, até foi uma das perguntas que vocês mandaram para mim na pauta. A única coisa que eu precisei cercear alguém, assim, e também poucas vezes, é questão de clubismo. Isso a gente tenta cercear, de xingar, de chamar corintiano de gambá, de maloqueiro, essas coisas assim.
A gente faz isso com o Fábio Felice aqui também, de vez em quando.
Mas fora isso, eu não quero, porque assim, a graça do Doentes, eu acho, é a gente ter liberdade para criar, para errar, para acertar, sabe, para fazer coisas diferentes. E criticar grandes marcas é fazer o diferente, assim, numa abordagem de escopo amplo, como que é o que a gente faz. Eu não consigo nem chamar o que a gente faz de jornalismo, porque a gente não estudou jornalismo. A gente tem até alguns estudantes de jornalismo na equipe e tal, mas a gente não tem muito conhecimento acadêmico. A gente faz com esse conteúdo natural. E dentro do conteúdo natural vai haver críticas a grandes marcas. E eu não quero tentar, a gente não quer tentar cercear isso não, cara.
Fred, aqui é o Felício. Eu queria agradecer que você está aqui dando entrevista pra gente, não está dando um mergulho aí nas praias cariocas nesse final de tarde. Eu queria te perguntar, cara, você falou que vocês não querem concorrer com o Trivela e tal, mas vocês têm 500 mil de seguidores no Facebook e no Instagram. Vocês são grandes pra caramba. É isso que o Dorf falou, que pô, a gente fica muito contente quando vocês replicam o conteúdo nosso, que não tem muito mimimi nessa troca de conteúdo, porque... Tem muita página crescendo, querendo, vamos fazer parceria, me divulga que eu divulgo você.
Troco likes.
É uma coisa troco likes que é chata pro diabo. E vocês não, vocês são bola no chão e vamos compartilhar o que é legal. O que vocês imaginam pro futuro aí? Que outros projetos tem pro Doentes por Futebol pela frente aí que você pode contar pra gente?
Olha, cara, a gente tá trabalhando, a gente lançou o aplicativo, eu acho que foi no início desse ano, aplicativo pra Android e pra iOS. A gente já está trabalhando no desenvolvimento dele para Windows Phone, que muita gente cobra a gente, né? E a gente quer, assim, basicamente a gente quer expandir a arrecadação, expandir a audiência, para a gente poder remunerar quem trabalha para a gente hoje, né? Porque a gente tem 70 colaboradores, mas são todos voluntários, cara. Todo mundo escreve para a gente só por divulgação ou porque ama falar sobre futebol. E o meu sonho, o sonho da equipe, da direção do Doentes, é arrecadar o suficiente para ir além de manter o próprio site, manter o projeto e começar a remunerar quem escreve para a gente. Porque a gente só cresceu assim por causa do conteúdo de qualidade de quem escreve para a gente, cara. A gente praticamente não escreve, infelizmente, por falta de tempo.
Eu acho legal que vocês tenham esse pensamento, porque, em geral, o que a gente vê por aí, até falando um pouco sem conhecimento de causa, mas que eu imagino que seja a ideia do torcedores.com, por exemplo, é só, escreve aqui de graça pra mim, eu te dou a vitrine, eu tenho muitos acessos, você vai ficar famoso e vai te colocar no CV. Eu acho legal que vocês tenham essa ideia, e tudo bem, vocês não querem atrair a pessoa que tá lá só pelo cachê, digamos assim, né, mas... É interessante que vocês tenham essa visão de negócio mesmo. Alguém para escrever bem tem que estar sempre motivado e pode ser uma recompensa maior ele receber também, além do amor que ele já tem, né?
Olha, cara, o Doente foi um grande aprendizado para mim, porque assim, eu nunca sonhei em ter empresa, essas paradas assim, de ser empresário, eu achava muito chato. Mas aí eu descobri que é legal. E eu descobri principalmente que o que faz mesmo as empresas são as pessoas, cara. O doente é o que é pelos colaboradores que suam lá, rapaz. Então, assim, é, nada vai me dar mais prazer do que poder remunerar os caras. Eu fico mal. Assim, a gente é muito consciente nesse ponto. A gente não faz retirada nenhuma da empresa. Todo o dinheiro que a empresa gera fica no caixa. Ou a gente paga, tipo, o aplicativo, a gente pagou, ou, e custos de manutenção, ou o dinheiro fica guardado lá para ser reinvestido. Mas o sonho mesmo é ampliar, é a reprodução ampliada para poder dar de volta. Além do prazer que os caras... Porque assim, a gente... Quem escreve com frequência lá, a gente vê porque gosta. Porque fica feliz de ter repercussão, de ter debate e tal. Mas dá para... Sabe, para dar mais para essas pessoas. E assim, eu até queria tomar um pouquinho a palavra, porque tem um rapaz lá que escreve para a gente, pô, o cara tá fazendo quimioterapia, tá no hospital... E o cara entra em contato comigo direto, pô, Fred, às vezes eu sumi, se desculpa que eu tô na quimioterapia, tá pesado e tal. Pô, não tem como você não ficar emocionado com isso, sabe? Claro. Então, assim, meu sonho é conseguir que o site fique tão bom, tão grande e tão rentável que a gente consiga manter isso indefinidamente.
Aproveitando para mandar um abraço pro nosso amigo Yuri Casari, que é um colaborador mais na linha chinelinho, um pouco... inverso desse caso que você contou, mas é um grande amigo que já foi entrevistado aqui pela gente. E passo a bola pro Vidiz aqui.
Não, e boa recuperação aí pro teu colega, colaborador aí, que ele possa melhorar, volte logo e continue escrevendo com vocês aí.
Isso. E o Raí Monteiro também foi entrevistado aqui pela gente, acho que no segundo, terceiro programa, e também escreve pro Doentes. Mas estava falando, acho muito legal essa percepção de vocês que, na verdade, o site é uma comunidade e ele é composto por diversos públicos, né? Tem o leitor, tem o escritor, tem vocês que gerenciam tudo e fazem as coisas acontecer. E dessa comunidade, de alguma forma, tem que vir também o suporte financeiro para o site se manter no ar, né? Porque tem custo para se manter no ar. E, de alguma forma, no futuro, remunerar os escritores. Como vocês acham que pode vir isso? Pode ser por financiamento coletivo, por propaganda, venda de produtos? O que vocês imaginam?
Olha, cara, financiamento coletivo a gente ainda está, assim, colhendo informações sobre. A gente não quer iniciar isso sem ter... Porque a gente não conhece muito, assim, não tem muito conhecimento sobre. Mas há N outras formas que, felizmente, a gente está conseguindo, por anúncios no site, publi editoriais, entendeu? A gente tem um grande sonho de ter uma linha assim, de roupas do doente, camiseta. A gente tentou até iniciar isso no ano passado, só que não deu muito certo, a gente precisou dar alguns passos atrás, enfim. A gente está conseguindo aumentar bastante a audiência, a gente está conseguindo cativar um público fiel. E a gente pensa muito que a gente vai conseguir entregar conteúdo de qualidade para eles sem ter que cobrar, mas e monetizar a nossa audiência de alguma forma que não seja invasiva, que não seja lesiva para as pessoas, sabe? Tem como a gente anunciar produtos legais sem enganar, sem vender porcaria. Não quer, a gente não quer vender merda para ninguém, sabe?
Claro.
E a gente conseguiu fazer alguns publi editoriais para Adidas, para Emirates, para Samsung, que são marcas que a gente usa, que a gente gosta, que a gente conhece. E então a gente tenta seguir nessa linha, vender coisas legais, mas sem virar Shoptime, sabe?
Uhum. O Fred, eu queria perguntar pra você, faz um tempo aí, acho que não lembro agora de cabeça, se foi na primeira rodada das eliminatórias, vocês conseguiram credencial pra entrar no jogo do Brasil. E aí eu queria saber se essa aí foi a grande realização que vocês tiveram até hoje, ou se tem alguma outra coisa assim que quando aconteceu foi muito recompensador, assim, e vocês guardam com carinho, entendeu?
Rapaz, tem muita coisa. Eu vou ser sincero, a gente faz isso porque a gente gosta. A gente não pensa muito, quando a gente começou, a gente não pensava muito em crescer, ficar famoso, essas paradas. Ser chamado pra entrevista, pra mim, já é um elogio do caralho, cara. Porque, pô, eu não fico pensando assim, ah, eu vou dar entrevista, as pessoas... Por mais que... Porque, assim, a gente trabalha praticamente da mesma forma que a gente começou. Só que como o público aumentou, aí agora a gente tem like e as pessoas comentam e vêm e tal. Então, assim, o reconhecimento, eu vejo alguns amigos mandam, tipo, imagens que eu faço e aí brota no WhatsApp deles. Essa credencial marcou muito porque, assim, é um sinal que a CBF reconhece a gente como veículo grande, veículo de jornalismo.
E não foi jogo da eliminatória, foi jogo da seleção sub-23, que eu fui até o Pedro Galindo, que é o meu sócio, que foi.
Entendi. Boa. Eu queria que você falasse um pouco pra gente dessa rede de colaboradores aí. Você citou o Pedro Galindo, a gente vai falar daqui a pouco de um texto dele. Ele é de Recife, né? Conta pra gente como que tá espalhada essa rede de colaboradores aí pelo Brasil. Se quiser falar o nome de um pessoal aí também.
Pessoal, assim, eu vou olhar aqui, vou abrir o Facebook aqui, porque senão eu vou acabar falando merda. É o seguinte, cara, a gente é completamente aberto a novos colaboradores. Porque a gente não paga os caras, né? Como é que eu vou ficar filtrando, assim? A gente só vai filtrar em termos de qualidade. Mas, sim, é qualidade subjetiva. É o que a direção lê e fala, não, tem a ver com a proposta do site, entendeu? Então, assim, a gente tem gente espalhada pelo Brasil inteiro. A gente tinha um pessoal que escrevia da Irlanda, da Inglaterra, mas o pessoal já voltou para o Brasil. Então, assim, a gente está aberto a todos os colaboradores. A gente só tem uma regra de ouro, que é a pessoa tem que emplacar 3 textos no site. A pessoa manda, a gente lê, avalia. Se a gente publicar com os créditos, a gente sempre dá os créditos. Emplacou 3 textos, a gente incorpora na redação e ganha login no site. E aí já está trabalhando com a gente.
Pô, legal. Você falou do... que essa qualidade subjetiva é... na verdade, eu fico vendo o Duende e ele tem muito, muito assunto, né? Não tem um norte, né? Não tem um corte. E eu acho isso uma coisa muito louca, né? Como o futebol é uma coisa infinita, como não dá pra você limitar. É uma coisa que a gente sempre procurou mostrar no Sem Firulas e que às vezes a gente percebe que a gente está indo para um caminho demais e deixando de falar de outro assunto que é interessante e que a gente não está atendendo um público e mesmo a gente não gosta de deixar um assunto para trás. Como é que vocês conseguiram se manter tão abrangentes assim?
Rapaz, são os colaboradores, porque assim, eles escrevem pelos interesses que eles têm. No máximo que a gente faz é tentar indicar alguma pauta ou outra, mas assim... nessa linha que você está falando, às vezes o pessoal, a audiência reclamava muito, por exemplo, que a gente focava mais em Champions League do que no Campeonato Brasileiro. Mas é porque a equipe que a gente tem focava mais nisso. E também a gente notou muita dificuldade de ter gente ligada ao Campeonato Nacional que escrevia sem clubismo, sem falar besteira, sem ficar puxando sardinha. A gente não tem a pretensão de ser imparcial. Mas entre ser imparcial e ser opinativo, a gente acredita que tem uma diferença absurda. Entendeu? E então a gente bota isso muito na conta do colaborador. A gente tem gente que escreve hoje em dia sobre Corinthians ou sobre clubes menores, basicamente é mérito do colaborador, é o que ele se interessa em escrever ou ele quer escrever sobre. Então, assim, o máximo que a gente está tentando é filtrar, é buscar, sei lá, campeonato italiano, tô sentindo que tá fazendo falta, vou correr atrás. Mas a gente deixa o colaborador com total liberdade para escrever sobre o que ele quiser. Por isso que a gente está sempre aberto a novos colaboradores. Porque quanto mais colaborador e colaborador que a gente acha, que a gente confia, mais conteúdo abrangente a gente vai ter no site.
Bacana, Fred. Antes de terminar aqui, eu só vou passar então o que a gente não falou ainda. Quem quiser ler o site é doentesporfutebol.com.br, o Facebook é facebook.com/dpfutebol. E o Instagram é @doentesporfutebol, certo?
Certíssimo.
Ô, Fred, e se algum ouvinte nosso quiser virar colaborador, como é que faz aí? Tem um caminho? Indica um e-mail aí?
Cara, pode ir no site, tem uma seção lá, tem um formulário para mandar. Ou então pode mandar um e-mail para contato@doentesporfutebol.com.br. É como a gente ainda é um projeto que a gente toca em meio a outros, fica difícil a gente se focar nisso. Então a gente responde de acordo com a disponibilidade. Mas...
E agora fica então com a gente, Fred, que a gente vai pro próximo bloco aqui do podcast.
Tranquilo, com prazer.
Post Chuteira Preta. Antes de falar aqui do Post Chuteira Preta, a gente, na verdade, pensou nisso aqui agora, 3 minutos antes do programa. Não tinha escanteio curto, mas a gente decidiu que o escanteio curto é o Roberto de Andrade levantando a taça do Campeonato Brasileiro, o que foi um absurdo, uma falta de senso e Enfim, uma palhaçada sem limites, era para deixar o garoto Ralf erguer a taça. Mas vamos agora para a chuteira preta. Hoje nós temos dois chuteiras pretas. O primeiro tem o título Só no Brasil a Seleção é Exclusividade dos Clubes Gigantes, que é do Pedro Galindo, do Doentes por Futebol, do dia 18 de novembro de 2015. E com esse título, o que ele quer dizer? Ele fala que aqui no Brasil é a seleção é a exclusividade dos grandes clubes, né?
Isso, e ele aí usa o gancho da declaração do Trajano, né?
No linha de passe, isso.
Em relação ao Danilo Fernandes, o goleiro que era do Corinthians e fez um brasileiro excelente pelo Sport, mas que essa colocação linha de passe gerou uma certa confusão entre os membros, porque é aquela questão que a gente sempre discute, né? Ah, será que assim, respeitando todos os times e tudo mais, será que um goleiro que faz uma excelente Série A pelo Sport está preparado para defender a seleção? E eles debatem em cima disso, contextualizando que em diversos clubes da Europa, em diversas seleções da Europa, isso não acontece, é uma exclusividade do Brasil. O que me lembrou muito do estigma que a gente teve na seleção do Leão, da Copa das Confederações, né? Ficou marcado como era Leomar e tudo mais. E aí, jogando a questão aí pra vocês, assim, que vocês acham sobre esse tema? Vocês acham que um jogador que vem atuando em alto nível por um time de menor expressão pode servir a seleção brasileira?
Cara, eu acho que pode. Afinal, a gente tem aí o Jefferson, que é um goleiro, entre aspas, de Série B. O Marcos, campeão em 2002, era um goleiro, entre aspas, de Série B. Eu acho que isso não tem nada a ver. O Danilo Fernandes, e não é que ele pegou só no Recife, assim, ele veio aqui pegar no Pacaembu contra o Palmeiras, uma bola do Dudu inacreditável, contra o próprio Corinthians, que ele tomou 4 gols, se ele não tivesse no gol, tinha sido uns 8, contra o Cruzeiro agora no final de semana anterior, se não fosse ele, aqueles 3 tinham sido muito mais. Então eu acho que pelo menos pra teste vale, entendeu?
É, até goleiro,
tá testando todo mundo.
Goleiro é uma posição que você pode até considerar, bom, o cara tá num time menor, ele tá propenso a apanhar mais, né? A ter que fazer defesas mais difíceis, a ser mais atacado.
E eu parto do princípio que se o Júlio César teve a chance de jogar duas Copas com a camisa do Brasil, qualquer outro goleiro tem no mínimo o direito de ser testado por uma partida.
Mestre Gracindo não concordaria com essa declaração. Mas acho que o Pedro Galindo é muito feliz nos exemplos que ele elenca no texto dele de jogadores de times menores que defendem suas seleções na Europa. E acho que, para começar, o cara pode ter uma chance. Não é como se a seleção, oh meu Deus, se o cara for convocado para dois jogos lá e jogar mal, acabou o mundo. É uma tentativa. Às vezes nisso aí você descobre um cara que serve muito bem a seleção. E outro ponto importante, eu acho que é uma medida para aproximar a seleção do torcedor também, que a seleção do torcedor vem se afastando, em parte porque as pessoas conhecem cada vez menos os jogadores que vestem a camisa brasileira. Então, se der chance para jogadores de todos os cantos do país, e claro que tenham um nível para jogar na seleção, muito melhor.
Quer fazer algum comentário, Fred? Não sei se você está aí ainda.
Quero sim. Quando vocês estavam falando, eu me lembrei de um exemplo que acho que mata o assunto. Keylor Navas jogava no Almeria. É Almeria ou Levante? Levante, né?
Levante.
O cara fechava o gol no Levante. Era clube pequeno.
É, o próprio Taffarel, em 94, acho que ele jogava no Regina, né?
E acho que tem uma consequência maléfica aí, um pouco em cima disso que o Vidis falou, que é o fato de por todos os motivos, a gente já tem times superpotências muito concentradas, né? Acho que esse motivo acrescentaria mais um, né? Seria mais um motivo a ser acrescentado. Então, por que que um jogador que joga num time de menor expressão, que está se destacando, necessariamente precisa ir para um time de maior expressão para poder servir a seleção? Quando, na verdade, se ele está se destacando, como o Fred falou, né? Um goleiro de um time menor vai ser mais atacado, possivelmente, um zagueiro também, ou um próprio atacante, ele recebe muito menos bolas, para jogar um jogo ser testado mesmo.
Cara, e acho que aqui o brasileiro ainda se apega muito à grife. O pessoal criticou muito a transferência do Douglas Costa, por exemplo, do Shakhtar pro Bayern, mas nunca viram um jogo dele no Shakhtar, só porque o Shakhtar tem um status menor. Aí agora eles estão enxergando o grande jogador que ele é. Você tem N exemplos disso.
A cota Mano Menezes, né? Que o pessoal falava que era a cota Shakhtar, que era o William, o Douglas Costa e o Fernandinho. Hoje, só porque eles estão aí no Bayern, no Chelsea, no Manchester City, tudo bem convocá-los, né?
E ninguém lembra que é mérito do cara.
Exato.
Será que o Ezequias concorda que o esporte não é tão grande assim?
Ah, acredito que sim. Não sei o que, que fala mais alto, não, o lado Santinha ou o lado recifense do nosso querido amigo Ezequias.
Eu acho que vale um destaque aqui também, um elogio para o Pedro Galindo, autor do texto. Ele é lá do Recife, ele podia ter escrito um texto criticando o Trajano, falando que ele era bairrista, ou defendendo o esporte enquanto clube grande. Ele não, ele pegou essa questão de se existe um grupo de jogadores que está proibido de aspirar para a seleção e trouxe a discussão. Então, já que a gente está aqui falando de doentes para o futebol, é mais um elogio para esse coletivo.
Maravilha. E posso ir agora para a segunda chuteira preta da semana ou alguém ainda quer concluir a primeira?
Fica à vontade.
Vamos lá.
Então, essa semana nós colocamos duas chuteiras pretas porque nós não tivemos o mestre Gracindo e... Eita. Atropelei aqui o Yamin, mil desculpas. O nosso Chuteira Pretas, parte 2 dessa semana, traz pra gente o título São Paulo poderia fazer a guarda de honra para o Corinthians, do Eduardo Tirone, do Diário Lance, 21 de novembro de 2015. E quem conta pra gente o porquê é o Guilherme Dorff.
Na verdade, eu vou passar a bola pro Vidiz e ele gentilmente vai me retribuir aí quando ele julgar necessário. Eu tô contente que é um dia inédito que eu fiz e estudei muito bem a pauta, mas eu vou deixar o nosso amigo André Vidiz falar.
Obrigado, Dorf. A gente vai tabelando aí. Bom, é um texto do Tirone, como você ressaltou, Cap. Tirone da ESPN e do Lance. Então, ele começa conceituando a guarda de honra, né? Que é aquela tradição inglesa do time campeão ser recebido e aplaudido pelo adversário na rodada seguinte a conquista. E, bom, ele elogia essa tradição, fala que é um exemplo de educação, de espírito esportivo. E, inclusive, ele fala, já aconteceu de um rival receber o outro, como o Liverpool aplaudiu o Chelsea na temporada passada. E ele fala que hoje ele acha que a gente já importou coisa demais da Europa, coisa que inclusive trouxe perdas para o nosso futebol, mas ele não vê por que não importar isso também. Porque não receber o seu, mesmo que seja o rival, como era o caso desse domingo, e passar uma mensagem de paz, de convivência, uma mensagem... de tolerância, que ele acha que o mundo e o futebol precisam disso e que ele sabe que muita gente vai se opor. Aqui eu acho que ele erra um pouco no texto em criticar, em ser agressivo com quem discorda dele a priori, mas enfim, ele fala que sabe que muita gente vai se opor porque acha que o futebol é só rivalidade, etc., mas que ele acha que o mundo precisa disso.
Você quer falar, Felipe?
Não,
coisa?
Pode.
Pra contextualizar, vou trazer uma história rápida. Eu sei que o André Vidiz gosta muito de livros acadêmicos. Você me ensinou esse hábito, que eu tô meio em falta, mas tem um livro que chama Ponto da Virada, do Malcolm Gladwell, que ele conta um pouco da retomada de Nova York. Nova York, nos anos 50, era muito distante do que é hoje. Era uma cidade que tava super violenta, tinha muitos assaltos, muitos roubos. E o principal ponto onde eles aconteciam era no metrô. O metrô era tudo pichado, não tinha calefação, era tudo infernal. Aí teve um prefeito que assumiu, acho que Giuliani é o nome dele. Quando ele assumiu, a primeira medida que quase estourou o orçamento que ele fez foi justamente a de reformar o metrô. E isso acabou gerando muita desconfiança, né, sobre o plano de governo dele. As pessoas criticaram muito, falaram, nossa, mas tem tantas coisas piores para você resolver, por que você vai focar nisso? Mas acontece que esse foi justamente o ponto da virada. A partir da manutenção do metrô, do maior cuidado com o metrô, as pessoas foram tomando mais cuidado e parece que a cidade organicamente ficou menos violenta. Eu fiz toda essa analogia para falar que, puta, de verdade, eu não acho que é minimamente uma humilhação você ser obrigado a bater palma para quando o adversário passa. A gente já, não sei, o futebol de hoje está totalmente coxinha por várias outras coisas. Os times entram de mão dada, não tem a tradição de um time fazer festa, entrar outro. Não pode entrar com criança, tem várias outras regras.
Eu acho que muito pelo contrário, isso seria um gesto até, talvez, de nobreza, mostrar, é óbvio que eu tô empolgado porque eu sou corintiano e eu gostaria de ver o São Paulo fazer isso, mas eu acho que o ano que vem o Corinthians poderia fazer pro São Paulo. Eu não vejo como uma humilhação, e a gente foi até meio surpreendido quando a gente postou isso na página, pelas reações muito agressivas dos usuários, falando que isso não tem nada a ver com o futebol, mas pô, o futebol é mutável, o futebol ele tá sempre se transformando, então por que talvez isso possa ser um catalisador para uma mudança bacana pro futebol, é a minha opinião.
Eu acho que o texto do Tirone, né, ele foi contextualizado com o jogo do fim de semana, que ele praticamente estava propondo para o São Paulo receber o Corinthians no Itaquerão, fazendo o corredor e aplaudindo. A gente postou sobre isso lá na nossa página, falando do Pasillo, né, que é o que rola na Espanha, e foi engraçado que teve corintiano que falou assim: eu sou corintiano e eu não quero ser recebido pelo São Paulo. Então, eu acho que cabe até perguntar aqui para... Temos o Dorf, já deu a opinião dele, Vidiz e Cap, um duelo de...
Eu?
De finalistas não, né? De equipes que disputaram nesse domingo.
Um derby.
O majestoso.
E depois derby mandar a palavra pro Fred também, ver se ele ainda tá aí, se não tá dormindo. Tô
acordado. Já foi pra praia?
Pessoalmente não gostaria que São Paulo recebesse Corinthians aplaudindo, mas eu acho que tem outras coisas que podem ser feitas nessa linha muito, muito interessantes. Por exemplo, o São Paulo hoje em dia é o time que cobra o ingresso mais barato aqui entre os três paulistanos, né? Quando recebe o Corinthians ou o Palmeiras, eles majoram o preço da visitantes como reciprocidade do preço que o torcedor são paulino paga quando vai no Itaquerão ou no Allianz Parque. Eu acho que o São Paulo deveria fazer exatamente o contrário. Deveria cobrar os 15, 20, 30 reais que cobra do seu torcedor para o torcedor visitante também, como uma forma de passar essa mensagem, de falar: ó, eu tô te tratando bem, eu tô te dando espaço. Se a sua diretoria não faz isso, cobre dela que ela faça, ao invés de entrar nessa guerrinha que prejudica, inclusive, o torcedor dele. Fred?
Olha, cara, seria até bastante seria um gesto de civilidade e tal, aplaudir o outro, mas assim, você tem que levar em consideração o traço cultural de cada localidade, né? Aqui não é assim.
Sim.
Então a gente tem que respeitar também. Agora, claro que, como foi mencionado anteriormente, não é por isso que você vai ter que odiar o outro, que você vai sacanear o outro e botar ingresso mais caro. E você está prejudicando o próprio espetáculo. Você tá esvaziando. É porque aqui a gente não. A gente, assim, a cabeça dos gestores. O cara não pensa muito no espetáculo, o cara não está nem aí, porque os estádios são vazios. O torcedor está cada vez mais tendo uma relação fria com o jogo, e você não vê os caras se mexendo, você vê o cara fazendo pior, você vê o cara botando o ingresso mais caro. Isso é contraproducente, pô.
De volta para o futuro.
Bom, de volta pro futuro dessa semana, traz uma foto que foi capa da Folha de São Paulo de 21 de novembro de 2005. Então, exatos 10 anos se passaram desde essa capa. E tinha uma manchete junto com essa foto que era a seguinte: árbitro erra e beneficia o Corinthians. Para os mais atentos, acho que não preciso nem falar o que está sendo mostrado na foto, é o Fábio Costa praticamente tirando a perna do Tinga do corpo dele e cometendo o pênalti não marcado por Márcio Rezende de Freitas naquela antepenúltima rodada do Brasileirão de 2005, há 10 anos. E o Márcio Rezende de Freitas, ele é criticado aqui na reportagem da Folha, que falou que o Corinthians foi beneficiado. Só para contextualizar um pouco, faltavam 3 rodadas para o fim do campeonato, o Corinthians estava com 76 pontos e o Inter com 73, então... O jogo, acho que foi 1-1 no Pacaembu. Com esse pênalti, teria dado a vitória, se convertido, que cabia até a expulsão do Fábio Costa, na minha isenta opinião aqui.
Não, na sua isenta opinião, o pênalti seria batido sem goleiro, inclusive.
E acho que a gente podia fechar o programa com um funk aí, que o André gosta de cantar aí pelas...
Pô, eu gosto.
E aí, só agora deixando o clubismo de lado, a gente lembra do Márcio Rezende de Freitas aprontando no Pacaembu há 10 anos e também se lembra que há 20 anos ele exato. Também aprontava no mesmo Pacaembu naquela final de Santos e Botafogo.
É, há 20 anos ele aprontou e há 10, sendo normal, um lance normal de jogo, o jogo seguiu, azar do Tinga que já tinha cartão e tentou a simulação.
Um
assalto, né? Não há o que ser feito. Se o André quiser cantar o funk, inclusive fica à vontade que...
Não, deixa o vídeo comentar o De Volta pro Futuro.
Foi pênalti, era pra expulsar e o Inter era campeão, mas...
Campeão moral.
acho que vamos terminar com a música que... Também já estouramos o tempo.
Não vai ter o funk?
Vai ter. Então.
Por favor.
Só eu canto? Porque sim. O meu dom musical muito.
Se alguém tem que cantar junto com
ruim.
Você, é o Fábio Felitti.
Ah, o Dorf canta também. Bom, vamos lá. Prilim, prilim, prilim. Alguém ligou pra mim.
Prilim, prilim, prilim. Alguém ligou pra mim.
Quem é? Sou eu, Márcio Rezende, e o jogo eu vou apitar.
Vai dar pênalti no Tinga?
Não, não, vou expulsar.
Chega, né? Boa noite.
Boa noite, Ezequias, parabéns pelo
acesso.
Vamos,
Santinha.
Vamos, Santinha, ano que vem estaremos
valeu,
sem
Fred.
Firulas no Nordeste. Abraço, pessoal, até semana que vem.
Vai, Tricolor.